Com certeza isso é um relacionamento especial, especialmente problemático. Fala, eu sou o Lucas.
Fala, Felipe.
Fala, sou Daniel.
E a gente tá aqui pra mais um Latin Talk, vamos comentar o episódio 7 de você, um relacionamento especial. Aparece a vinheta.
Watching Dog, você, episódio 7, um relacionamento especial.
Então, bora começar, porque o episódio passado termina com o Joe matando a Peach. Ou seja, teoricamente, você imagina, agora o Joe vai ter uma facilidade maior, uma tranquilidade maior. Vai estar uma situação melhor pro Joe no próximo episódio. Aí, do nada, no próximo episódio, o relacionamento tá acabado.
Né, mano? Ele até o celular destrói, tipo, e fica com outra no mesmo episódio, zero expectativa de que isso fosse acontecer.
Aí é uma cena que faz a gente entender. Parece que ele se livra do policial, né? Do policial que ele chamou pra pescar, até agora não entendi porquê, mas enfim. Ele consegue se livrar ali por muita sorte de ser ele que atende o telefone naquela hora. Então, ele se livra muito mais por sorte do que por genialidade, por chamar pra pescar, por qualquer coisa real que ele pensa que funciona e que não faz sentido nenhum. Mas aí, tem uma hora lá que ele desce, seguindo as setas da Beck. E ele vai jantar com a Beck lá embaixo, né, na livraria. E tem uma cena meio que assim, que a Beck fica meio que fala um negócio e não sabe, e fica com vergonha e fala baixo. Sinceramente, aquela comparação da Peach com o saco de dormir faz total sentido.
Total. Fica só um pouco delicado, sei lá, de algum modo, que a mulher morreu e era uma pessoa. Mas faz total sentido. Enquadra bem perfeitamente.
Tipo, é isso, mano. Eu todo mundo sabe que aquela caçamba faz mal pra mim. Inclusive eu. Porém, eu gosto daquela caçamba. Então, eu não consigo me livrar por mim mesmo. E acaba que no final das contas eu me livro. Que ela não perdeu, mano. Ela não perdeu a Peach. Ela se livrou da Peach. E
definitivamente.
Sem ter culpa. Sem ter feito nada de errado. Nada de... Nada de ruim pra Peach. Nada de nada, mano. Daí, nessa conversa, ela diz que... Que é o tal do aniversário simples, né? E que começa toda a treta. Inclusive, o Joe fala isso pro Nick, né? Que foi aí o começo do fim, o aniversário. E ele, mano, o que ele devia fazer quando a Lynn começa a encher a cabeça dele, dizendo que ela, não, se tu fizer coisa simples, vai vir outro fazer coisa grande, e aí tu vai se lascar. E não faz nenhum sentido, mas enfim. Querendo ou não, alguém conhece a Beck há muitos anos e já participou de muitos aniversários da Beck. Então, dá pra levar em consideração. Mas não dá pra ele fazer pelas costas da Beck assim, não. Não dá, ele tinha que sair dali, conversar com a Beck, perguntar: Beck, a Lynn me disse isso, o que que tu quer da tua vida? Diz logo que eu não tô nem aí. Ai, se lascar, se tu tiver querendo coisa grande, dizendo que é coisa pequena pra fazer grande mesmo assim. Vai se lascar se você quiser isso, e se quiser coisa grande, diga logo, senão eu vou fazer pequena e se você ficar com o problema assim.
Pois é, mano, é até o que a Beck falou na hora da treta ali dentre eles, do conflito, eu falo. Que ela fala, desde quando? Agora você tá ouvindo a Lynn? Aí ele, eu errei. Então, ele reconheceu depois, mas já tinha feito tudo.
Não dá, mano. Ele simplesmente tinha que perguntar de novo pra ela. Se ela viesse com uma marmota depois, aí problema dela. Vai se lascar, Beck. E...
ele também, com essa festa, fez o encontro de Ita e Blight acontecer e gerar algo muito esquisito, que é aquele casal, sinceramente. Ali. É estranho. Eu acho muito estranho aquilo.
Vocês shippam Ita e Blight?
Peraí,
talvez, sei lá.
É o que, mano?
O que foi que tu disse que eu não entendi?
Você shippa Ita e Blight?
É uma coisa muito esquisita, mano. Então eu nem sei se você shippa ou não.
É, e você, Luke?
Mano, eu sei lá, essa mulher era tão insignificante pra mim até esse episódio.
Pois é, ela parecia ali falando dos poemas e essas coisinhas.
Ela é aquela menina, sei lá, personagem estranho. No final das contas, eu acho que muda nada. Até falando pro futuro também, já, de episódios no futuro. Mas, enfim, aí começa a ver a teoria, né? Lá, esse episódio, já teve o episódio do Benji, já teve o episódio da Peach, esse vai ser o episódio do Nick. Esse vai ser o episódio que o Joe vai simplesmente chegar e matar o Nick. Porque, segundo ele, a Beck tava traindo ele com o Nick, com o terapeuta, né? E... no final das contas, não acontece, até porque a história leva para um caminho de achar que realmente não tava. Porém, sei lá, o Joe chega numa conclusão.
Ele que tava errado e tinha que deixar ela aí e destruir o celular e deixou ela aí.
Pois é, o que é bizarro, né, porque ele é tão maluco, o Joe é tão louco. Ele é louco ao ponto de que a loucura dele talvez tenha feito ele deixar de ser louco nesse momento.
É o quê, mano?
Ele é louco porque ele acha que ele tem que fazer o que a Beck... ele tem que fazer o mundo girar em torno da Beck, ele tem que fazer tudo, até matar a gente, até qualquer coisa... pra o bem da Beck. E essa loucura faz ele chegar meio que à conclusão de que ele tem que deixar de ser louco com a Beck, pelo menos perto dela. E no geral, porque ele é mais louca com ela mesmo.
É, né? Até agora, né? Porque também a gente não sabe do passado, né? Falou pouco ainda.
Pois é, mas enfim, é bizarrice isso. Ele simplesmente deixa de fazer as loucuras tudo que a gente tá fazendo desde o começo da série. Baseado na loucura.
Pois é, e sobre isso que tu falou do... longe, ou não, pelo menos perto dela, né? Tu falou. No final do episódio, né, tem aquela cena que ele transa com a Karen, né, a vizinha lá. Do nada, muito estranho. Aí ele vai, depois que ela sai pra tomar banho, ele pega o celular e já vai olhar a Beck de novo, né, no celular. E aí aparece a Candace e diz, você vai deixar a Beck em paz? Ou ela vai ter que acabar com eu?
Pois é, a gente não... mais uma vez, a gente povo sabe sobre Candace. Mas cada vez mais a gente tá sabendo mais. E é isso, mano. O episódio chega no final pra fazer isso. Deixar a gente na curiosidade medonha em relação às três. Passado, presente e futuro, basicamente. O que aconteceu no passado com a Candace. Se realmente o presente com a Beck terminou. E o que vai ser do futuro. Se ele vai ficar com a Karen mesmo no futuro ou não. É basicamente isso que o episódio tenta fazer a gente... querer ir atrás nos próximos. E aí, Agora eu vou falar da cena que mais me tirou risada no episódio, que é quando o Joe tá lá desesperado, querendo que a Beck chegue, não sei o quê, não sabe onde é que tá a Beck, tá rindo balão, não sabe onde é que tá a Beck, tá... e a Lynn simplesmente me mete um... Quer tocar no bigode dele?
Era mó estranhaço lá, o que era da literatura, né? Da literatura, não sei qual era o personagem. Quer tocar no bigode do cara, que bizarro. Sério, não, eu não quero tocar no bigode dele.
É muito bom, mano, muito bom, muito bom, muito bom. E aí, ele começa, não quero pegar no bigode dele, a Beck vai ser legal, e a Beck atrás. E daí eles vão pra outro canto conversar. E aí ele assume a forma Topper Goldberg. E simplesmente espanta a mulher de longe da festa dela. Ele. Mano, é aquela cena completamente do Topper com a Sarah no começo da temporada de Outer Banks, a primeira. Então. É isso, mas tudo que a gente já falou mal de Topper se encaixa no Joe nesse negócio, nessa cena. E eu acho que assim, o normal era até terminar logo, né? Diz, ah, acabou no tchau, vai-te embora, lasque-se e pronto. Mas eu achei até bem interessante a forma que a Beck respondeu a ele. Que é meu celular, tá aqui. Te dou com toda boa vontade do mundo. Só que aí acabou.
Pois é. Eles têm muito esse negócio, né? Que parece que sempre volta. Eles brigam e do nada eles voltam um pouco e se olham um pouco e dizem. Tá, calma.
E essa não fez nenhum sentido, mano. Essa não fez nenhum sentido. Não fez nenhum sentido a menina simplesmente abrir a porta dele, entregar um donut, pronto, esse assunto simplesmente sumir. Não dá, não tem lógica. Este assunto não tinha como.
É, realmente. Talvez, sei lá, já uma dependência emocional, não sei. É, e aí, até quando o Joe vai lá pra deixar ela aí, eu não duvidava nada, já, sei lá, tem alguma coisa de novo. Com ele assumindo que falhou e tal, várias coisas que ele falou, não duvidava nada, começar a rolar de novo alguma coisa, mas não. Ele só entregou alguma coisa a ela lá, uma caixa, e acabou de falar.
Pois é, e aí ele, mesmo fingindo lá dentro, junto com ela, dentro do relacionamento, enfim, o assunto sumiu, né, mas não por muito tempo, porque ainda tava na cabeça dele. Ele disse, ah, a gente supera, mas ele não superou, não. E aí, ele depois de muito tempo, volta a buscar o telefone antigo dela, e vê a conversa com a menina que se chama não sei o que, Fox, e por isso era uma raposa, e assim... O abestado manda uma mensagem, mano. O que que você tá fazendo?
Quando ele tá seguindo ela.
Do nada, seguindo ela, ele manda uma mensagem. O que que você tá fazendo? É a coisa mais jumenta que uma pessoa pode fazer.
É a coisa que, inclusive, né, a Beck olhou assim, procurou se ele tava por lá, porque realmente é suspeito. Acho que ele já tava agindo sei lá, perdido.
É bizarraço, aquilo ali não fez sentido nenhum. E é aquilo que eu falo, mano. O Joe, eu acho que ele é bem incompetente desde o começo. Eu não faço ideia. De por que esse homem que a Beck ainda fica, não sei, cai tanto no papo dele várias vezes. Só que dessa vez ela finalmente não caiu. Finalmente, dessa vez, ela não caiu. E terminou, basicamente. Ela realmente... Porque eu senti, o Joe foi lá até... Ela já tinha terminado, na verdade. Ela terminou naquele momento com o Joe. E o Joe foi terminar com ela sendo que já tava terminado.
Uhum.
Isso é muito estranho, mano. Assim, o que a gente espera pro futuro? Ele realmente vai largar a Beck de vez, mano? É muito improvável. Por quê? Porque pra que ele foi falar então com ela? Se o que, que ela precisa? É só não ter ele junto com ela? Já tava!
Pois é.
O que, que ele foi fazer na casa dela então? Muda nada. Ele foi falar coisas pra ela. E o que só passa na minha mente o quê? Vou tentar limpar minha imagem com ela. Mas pra quê, mano? Se ele não vai mais estar com ela, não vai estar mais perto dela, não vai estar mais nunca mais com ela, pra quê que ele precisa ter a imagem limpa com ela? Então, eu acho que ele tá querendo planejar pelo menos preparar o terreno pra talvez no futuro, não tão perto, mas sei lá. Eu acho que ele foi lá tentar preparar um terreno pro futuro, porque...
Eu acho que não é exatamente isso. Eu acho que ele tem a Beck ali pra ele como algo que ele tem que proteger, tem que defender, eu tenho que fazer ela ser feliz. E beleza, terminei, é o melhor pra ela ser feliz, mas eu aqui tenho que cuidar dela, tenho que ter um término bonitinho, tenho que sei lá, é algo bonito pra ele, sei lá, um relacionamento bom não terminar daquele jeito. Eu acho que é mais pra esse lado do que um querer voltar, apesar de que ele deve querer. Apesar de que ele já ficou com a outra, não quer dizer que ele vai...
É o que eu tô falando, né? Meio que a loucura fazendo ele deixar de ser louco. Mas enfim, eu acho que tem muito. Talvez, eu não sei, eu acho que. Não sei, mas é bizarro. Esse ano é bizarro. A gente já falou isso 1 milhão de vezes, mas é impossível não continuar falando.
Deixa a gente fazer com o Topper no.
Em Auripe. É, só que. Sei lá, por algum motivo a gente jogava mais hate no Topper do que no Joe, que obviamente não merece, mas menos hate, o Joe merece mais. Porém, sei lá, a história é contada de uma forma que
incomoda menos, talvez.
É. Não é assim, é porque a gente tá comentando a série, a gente não tá comentando o Joe. Então, pela série, a gente tem que contar a história. A gente também tem que comentar a história da série. A história da série, inclusive, como eu falei, em relação a Joe e Peach, eu sou Joe total. Se for pra escolher, só tem essa opção. Ou você morre, ou você tem que ficar com um dos dois. Eu ficava com o Joe fácil. E é isso.
Assim, eu acho que outra coisa que a gente não puxou tanto, o Joe com o Nick... Eu achei, assim, coisa de... Sei lá, não sei nem de descrever, mas... Ele ali, contando a história com o Reinaldo da morte do Shih Tzu e tal. E ele troca os nomes. Enfim. E aí ele vai pega uma faca e esconde. No final das contas, ele não mata, porque ele diz que precisa de provas concretas. No final das contas, decide que... Realmente, acho que tá errado. Eu achei, sei lá, uma coisa de realmente o cara é um cara frio ao ponto de trocar pato com um cara que ele teoricamente mataria se ele chegasse à conclusão de que de fato ele ficou com a mulher.
Detalhe. Até ali meio que ele ainda tava, né? Querendo voltar com ela mesmo, 100%. Porque ele queria matar ele, era porque ele queria, mais uma vez, salvar a Beck de quem tava impedindo ela de ficar com ele.
Pois é. E foi o que tirou a Beck dele na cabeça dele, digamos. Então talvez ela voltasse assim. Daqui a pouco ele ia matar. Todo mundo ia fazer aquele filme de desejo de padrinhos mágicos. Ah, mata todo mundo, só tem eu e a outra pessoa vai poder ter esses dois no mundo e tem que ser nós dois.
Então, né? Semana que vem, eu sou o seu meu bem. Estaremos comentando aqui o episódio 8 de você. E... bastante coisa acontece nesse episódio. E bastante coisas respondem também nesse episódio. Bastante coisas se tornam mais dúvida ainda nesse episódio, mais curiosidade ainda. Então vai ser muito interessante estar aqui comentando esse episódio semana que vem. Então, se gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve e mostra para os seus amigos darem opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike. Se tiver ouvindo em alguma plataforma de streaming de áudio, faz o que der para fazer de bom, que eu não faço ideia do que é. Que não seja compartilhar. E é isso, tchau.